Certa vez, uma pessoa estava participando de um trabalho em grupo e teve a seguinte experiência. Ela se percebeu diante de um ser. É como se ela estivesse diante de uma energia de primeiro raio, uma energia de vontade, de poder, como ela nunca havia conhecido. Percebia um movimento que ela descrevia como a cor vermelha. Mas ela não via cores. Mas aquilo que nós percebemos aqui como vermelho, ela percebia naquele nível, sem formas, como um movimento, um impulso. E isso estava ligado a essa energia de vontade e poder. E esse ser que estava diante dela, em consciência, era como um guardião. Ele guardava um estado de consciência ainda mais profundo. Era como se ele resguardasse o acesso ou o contato com uma entidade muito ampla, que era como um oceano de consciência, um mar de consciência. Então, aquela entidade muito ampla, muito grande, nesse nível mais informal, ela era guardada por esse ser que cumpria essa função de guardião. E ali naquela experiência, a pessoa sabia que existiam outros guardiães, ou seja, existiam outros portais de acesso a essa consciência muito ampla, a essa entidade, essa grande entidade. E essa capacidade de atuar como guardião de um certo estado de consciência ou de um certo campo de energia é próprio da linhagem dos guerreiros. Quando as hierarquias se manifestam através de luzes no céu, através de um trabalho das naves, para que essa manifestação seja possível, existe um trabalho específico daquilo que nós chamamos de naves custódias. Então, existem naves que são guardiães e que possibilitam a criação de um certo campo de energia, dentro do qual o trabalho de outras naves e das hierarquias acontece. Isso pode acontecer manifestado no plano físico ou pode acontecer nos planos sutis, invisível aos nossos olhos e aos nossos sentidos externos. Então, é o mesmo trabalho, esse trabalho de ser guardião. Então, as naves custódias, elas custodiam, elas guardam um certo campo de energia. Sempre que o plano evolutivo vai se manifestar, precisa que se crie um campo de manifestação. É exatamente a linhagem dos guerreiros que provê a criação desse campo de energia, no qual o certo impulso, certas leis evolutivas, o plano evolutivo pode ser plasmado, pode tomar forma, pode se manifestar. Prosseguindo esse trabalho guerreiro, nós podemos ter guardiães de certas áreas na superfície da Terra, certas áreas que devem ser preservadas do ingresso de forças caóticas, de forças confusas, que venham a desordenar o campo de energia que deve se manifestar ali. Então, mesmo na superfície da Terra, certas regiões do globo são guardadas por seres mais próximos do plano físico que cumprem essa função. Então, certas regiões da superfície da Terra que são próximas às emanações, a núcleos de centros planetários, como seja Iberá, Mirna Jade, Erques, Aurora, áreas que devem ser preservadas, onde se deve criar um campo de energia de uma vibração específica, essas áreas são custodiadas por guardiães. E esses guardiães podem ser seres que fazem parte da linhagem dos guerreiros ou podem ser até projeções de seres maiores que funcionam aqui como um prolongamento, como uma emanação desses seres. são conhecidos vários fatos na região de Erques, em que indivíduos que não deviam chegar fisicamente na região foram impedidos de se aproximar da área através de guardiães nos planos sutis, mas que se manifestaram fisicamente ou quase fisicamente. E, às vezes, até mesmo os animais que existem na região podem funcionar como guardiães também de certas áreas, às quais o homem não deve ter livre acesso. E eles funcionam, então, comandados ou guiados por essas consciências que têm essa tarefa de guardar e de prover este campo de energia. Todos nós desenvolvemos todas as 7 linhagens, independente daquela que seja a nossa linhagem fundamental, a nossa linhagem monádica, a linhagem da nossa mônada, independente de qual seja essa linhagem mais interna, mais profunda, nós desenvolvemos as 7 linhagens e vamos sintetizando essas 7 linhagens. Então, todos nós, mais ou menos diretamente, temos uma relação com esse trabalho guerreiro. E se nós somos chamados internamente a participar de um plano evolutivo, a participar de uma atividade grupal, nós podemos reconhecer nessa atividade, nessa tarefa, a presença desse impulso guerreiro, e que deve se manifestar até o plano físico externo, como guardiães de um certo campo de energia, guardiães de um certo estado de consciência que deve ser continuamente plasmado e renovado, cada vez num patamar mais acima, num estado vibratório mais sutil, dentro de um plano, dentro de uma ordem. Os guerreiros, eles atuam desta maneira, eles organizam um campo que não está ordenado, e essa ordem possibilita, então, um trabalho sacerdotal, um trabalho das outras linhagens. Os guerreiros protegem, dissolvem núcleos de conflito, canalizam forças antagônicas para o lugar correto dentro de um esquema evolutivo, transmutam, eles imprimem uma ordem, e isso possibilita o trabalho de outras linhagens. Esse trabalho dos guerreiros está muito ligado ao primeiro raio, a energia da vontade e poder. Então, os seres que estão ligados a essa linhagem exprimem muito uma persistência, uma determinação, uma vontade, têm a capacidade de exprimir a vontade e manifestá-la. Para que a gente pudesse aprofundar na compreensão dessa linhagem, seria importante nós procurarmos compreender o que somos nós, como que a nossa consciência se exprime aqui, como que a nossa consciência se manifesta, e o que é esse propósito maior para a vida de cada um e para a vida da humanidade, para a vida dos reinos no planeta. Porque nós ouvimos falar dessas coisas, nós lemos a respeito disso, nós muitas vezes repetimos essas informações, mas em que profundidade nós estamos realmente conscientes desse processo e em que grau que nós podemos atuar conscientemente dentro desse mecanismo evolutivo e esse mecanismo de manifestação do nosso ser e de manifestação de um propósito maior. Como analogia, nós poderíamos imaginar um oceano de consciência. E esse oceano, que é único, a consciência é única, alcança incontáveis praias. Então, como se nós tivéssemos praias diminutas, teríamos tantas praias quantos são os indivíduos que existem na humanidade. Então, cada praia estaria simbolizando, nesta analogia, a nossa consciência individual. Mas essa consciência individual, que é o nosso eu externo, que somos nós aqui em nível mental, emocional, físico, etérico, essa personalidade, é essa pequena praia. Mas ela existe, ela é banhada pelas águas desse oceano da consciência. Então, quando essas águas infinitas, esse oceano infinito da consciência, está circunscrito àquela praia pequena, a gente tem a impressão que aquilo é a nossa consciência individual. Então, cada praia tem aspectos particulares, tem conformações particulares. A estrutura daquela praia, que é o eu individual, depende da história que aquela praia teve. Tem praias que são rochosas, depende da constituição. Tem praias que têm areias, outras não têm. Tem praias que as ondas se movimentam rapidamente. Tem praias que não têm onda. Então, isso é o nosso eu individual. Mas ele é individual para nós que estamos com aquela visão ali, individualizada. Estamos identificados com aquela pequena praia. Mas, na verdade, as correntes que percorrem aquela praia, as correntes marítimas, aquilo que atinge a praia vindo da superfície, pelas ondas, os ventos, o sol, as chuvas, tudo isso pertence a um nível universal, mais amplo, que transcende imensamente essa pequena praia. Então, assim nós funcionamos. O nosso eu individual, ele é individual para nós, que estamos com a consciência identificada com essa praia. A nossa consciência está acoplada a esse pensamento do eu. Então, nós percebemos as coisas assim, separadas. Mas, mesmo estando identificados com esse eu pequeno, nós podemos imaginar essa consciência mais ampla, esse oceano que banha as nossas praias, que é a consciência em nós, que é a vida que está em nós. Então, aqui, nesse estado humano, o que nós sabemos de nós é uma sucessão de sentimentos, de pensamentos que impulsionam as nossas ações, as nossas reações. Então, nós percebemos essa sucessão, como as ondas que atingem as praias, o vento, as correntes. Então, nós percebemos uma sucessão. Essa nossa aura individual, essas forças que compõem esse campo de energia, no plano mental, no plano emocional, no plano etérico físico, recebe influências permanentemente. Assim como a praia, não é separada do conjunto. Ela está inserida dentro de todo um movimento universal, planetário. Assim somos nós. Então, nós recebemos muitas influências. E isso diz muito ao funcionamento da linhagem guerreira em nós, porque, como nós estávamos vendo, os guerreiros provêm um campo de energia estável, que tem uma vibração possível de manifestar uma energia interna, superior, um plano evolutivo. Então, também nesta praia que somos nós, no nosso nível mental, no nosso nível emocional, no nosso nível etérico, físico, precisa ser criado um campo de energia estável para que um propósito interno, um plano evolutivo, manifeste nas nossas vidas. Então, que influências são essas que nós recebemos e que trabalho é esse da linhagem guerreira em nós ou através de nós? Tanto em nível planetário quanto em nível individual, nós poderíamos identificar duas grandes correntes de energia, ou correntes de forças. Então, teriam as correntes de forças coletivas criadas pelo homem, pelo pensamento humano, pelo sentimento humano, pelo desejo humano, pela ação humana. Então, isso cria um movimento no nível psíquico do planeta e isso atua sobre o próprio campo planetário. A outra corrente de forças é aquilo que nós chamamos da hierarquia das forças involutivas. Então, assim como existe uma hierarquia da luz, que impulsiona, que rege, que guia a evolução em todos os níveis, existe uma falange de seres e de consciências que fazem um movimento contrário ao movimento evolutivo. Então, essas forças azúricas, como podem ser chamadas, elas atuam de maneira muito perspicaz, muito persistente também. Então, a atuação dessas forças negativas e a atuação dessas correntes caóticas, às vezes geradas pelo próprio homem, elas atuam naqueles campos que devem prover a manifestação evolutiva e interferem ali. Então, a tarefa dos guerreiros é exatamente preservar esse campo para que a evolução prossiga. Em nível individual, naquela pequena praia, na nossa aura, nós podemos identificar algumas influências que perturbam a criação de um estado de ser que possa espelhar o impulso interno, que é o propósito da nossa encarnação, que é um raio de um sol maior, que é o plano evolutivo para todo o universo. Então, aquele plano evolutivo universal, ele se projeta em cada um de nós, num propósito para a encarnação individual. Aquilo é parte de um conjunto maior. Então, uma influência que vem perturbar este campo de energia, ou vem desviar aquilo que é o impulso evolutivo em nós, são os pensamentos e os sentimentos emanados de outras pessoas. Então, pessoas que podem ter alguma ligação kármica conosco, ou alguma ligação através de ideias, ou através de sentimentos, ou através de desejos, mesmo involuntariamente, isto independe da vontade daquele que emana o pensamento, ou o desejo, ou o sentimento, pode ser até um bom sentimento ou um bom pensamento no entender daquele que está gerando essas ondas, aquilo atinge o nosso campo e aquilo fica nos influenciando. Em certos casos, fica nos obsedando. Então, a nossa consciência individual pode ser fortemente influenciada pelo pensamento, pelo sentimento e pelo desejo dos outros. Fato semelhante pode acontecer com as correntes de pensamento, as correntes de desejos, as correntes de sentimentos e as correntes etéricas também, que emanam do nível coletivo. Pelo estado de consciência da humanidade hoje, vocês podem ter um vislumbre do tipo de influência que emana desse nível coletivo. Basta ver o funcionamento nas cidades, o que são as metas das pessoas, o que é o interesse das pessoas, em que padrões que as pessoas pautam a própria canalização da energia, canalização do próprio tempo, os anseios, as aspirações, o nível de violência, a barbárie que existe nas cidades. Então, tudo isso é o campo psíquico, coletivo, e isso está permanentemente criando um movimento no campo, na aura do planeta, que influencia tudo aquilo que existe no planeta. Então, individualmente, nós podemos estar mais ou menos abertos a esses tipos de influência, mas essas influências existem, e é bom que nós possamos conhecê-las se nós estamos buscando compreender o trabalho dessa linhagem dos guerreiros. Um outro tipo de influência é os seres que estão desencarnados, aqueles indivíduos que já desencarnaram, que deixaram o plano físico. Então, do plano astral, principalmente, se são seres pouco evoluídos, se são almas que tiveram ainda pouca experiência na matéria, e são corpos astrais que sentem uma necessidade de entrar em contato com a vibração terrestre, buscam contato com indivíduos encarnados, influenciam aqueles que estão encarnados, tanto a partir do plano astral, quanto às vezes até incorporando em certos indivíduos. E essa influência dos desencarnados, ela também se estende a corpos astrais ou fragmentos de corpos astrais de indivíduos que já desencarnaram do corpo astral, o corpo astral já ficou vazio e se incorporam por atração a indivíduos que estão encarnados. Pode acontecer até de uma pessoa estar já no final dos seus dias no plano físico, já preparando para desencarnar, o eu já está se retirando dos corpos, então aquela energia de coesão que mantém os corpos integrados, ela já está se retirando, ou seja, o indivíduo já está desencarnando gradualmente. E esses fragmentos de sentimento, de desejo, esses estados etéricos que vão se desprendendo do indivíduo, podem, por atração, começar a acoplarem a aura de outros indivíduos que estão lidando com aquele que está desencarnando, e as pessoas começam a apresentar estados que não são próprios dela, às vezes estados de senilidade, estados que são do outro, que são emanados pelo outro e que se incorporam ali na aura do indivíduo. Então a gente vê que nós, em nível de personalidade, ou esta pequena praia que somos nós em nível humano, nós recebemos influências permanentemente. E nós somos mais ou menos influenciados por esses impulsos, por essas emanações, que vêm de outras pessoas, que vêm do coletivo, que vêm de indivíduos desencarnados, que vêm do nosso entorno. Nós somos mais ou menos vulneráveis a essas influências, dependendo do grau de coligação que nós temos com o nosso núcleo interno. Uma outra influência bastante ativa nesses tempos é a influência que vem dessa falange de forças azúricas, dessa hierarquia de forças negativas. As consciências que compõem essa hierarquia, nos vários escalões, se manifestam de maneira extremamente persistente. Então, esses núcleos de forças involutivas, eles conhecem quais são os nossos pontos fracos, porque eles estão nos percebendo dos níveis sutis, e eles aguardam um momento específico para que possam colocar em nós, ou seja, colocar na nossa aura mental, emocional, etérica, uma semente para que essa semente germine no nosso campo e nos desvie daquilo que seria o plano evolutivo em nós, ou seria a manifestação do plano evolutivo através de nós. É o que nós chamamos, ou que se usa chamar, de forças do mal. Então é bom que a gente saiba que essas influências existem, para que a gente possa estar mais lúcido nos processos, para que a gente possa reconhecer o que está passando na nossa mente, para ver se nós devemos acolher aquele pensamento ou não, se nós devemos acolher aquele sentimento, aquele desejo, aquela reação que está circulando no nosso nível emocional, se nós devemos acolher ou não aquele impulso etérico que está surgindo no nosso nível etérico, no nosso nível físico. Então precisa aí um certo grau de observação. Agora, nós não estamos expostos apenas a essas influências caóticas. Nós estamos também expostos e recebendo continuamente a influência dos nossos núcleos mais internos, da nossa alma, do corpo de luz, da mônada. Estamos recebendo as influências de consciências que nos guiam internamente. Nós estamos recebendo influência dos espelhos dos centros planetários, dos grupos internos, das escolas internas. E o que dá uma coesão, uma unidade, uma estabilidade vibratória, de harmonia, um campo protegido por essa energia guerreira, um campo estável, é, inicialmente, este núcleo que nós chamamos como alma. Então, na medida que os impulsos, a emanação, o magnetismo da alma vai permeando o nosso campo mental, o nosso campo emocional e o nosso campo etérico físico, mais adiante, a energia do corpo de luz, as emanações do corpo de luz, depois as emanações da mônada, e assim sucessivamente, núcleos cada vez mais profundos, é essa energia interna que nos dá uma unidade, que permite que nós sejamos um campo de luz. Porque aqui no nível mental, no nível de personalidade, no nível emocional, etérico, nós somos uma sucessão de influências. É como aquela praia que vem uma onda depois da outra, vem as correntes marítimas, vem a chuva, vem o sol, vem os ventos. É uma sucessão de influências. O que dá unidade ao nosso ser é esse núcleo interno que torna essa praia uma unidade. Então, na medida e na proporção que nós nos unimos a esses núcleos internos, essas influências positivas, evolutivas, podem atuar mais em nós. E nós não ficamos tanto ao sabor dessas influências caóticas. Essas forças negativas, em geral, entram em nós, no nosso campo mental, no nosso campo emocional, como uma pequena semente, como estávamos vendo. E na medida que essa semente vai desabrochando, ela vai ocupando a nossa imaginação, nós vamos nutrindo essas forças em nós através das próprias reações que nós temos. Isto pode atuar até fisicamente. Certas enfermidades mentais, certos distúrbios, certos desvios de comportamento em nível emocional, certas enfermidades etéricas, físicas, provém desse tipo de influência e se refletem aí. Então, muitas vezes, num processo de cura, a aura do indivíduo tem que ser liberada de certas influências, certas forças têm que ser transmutadas, outras têm que ser expulsas, para que essa estabilidade se manifeste e se projete até mesmo como saúde nesses níveis. Certa vez, uma pessoa estava com uma série de problemas físicos, problemas digestivos, estava emocionalmente confusa, mentalmente também a pessoa não estava vendo clara a própria situação, o próprio momento. E ela estava sendo acompanhada por uma pessoa que tinha um certo conhecimento desses assuntos, ou seja, uma pessoa na qual a linhagem dos guerreiros já estava ativa, despertada em certo grau. E, num momento de recolhimento, essa pessoa que acompanhava esse paciente viu como se saísse do campo do indivíduo uma espécie de um largato enorme, essas remanescências daqueles tempos primitivos da Terra, e aquilo se liberava simbolicamente, estava representado por aquele enorme largato. E, após esse sonho breve, o paciente melhorou rapidamente e deixou de apresentar todos aqueles sintomas físicos, emocionais e mentais que ele estava apresentando. Nós estamos permanentemente recebendo essas influências, todas essas influências que nós escrevemos e outras ainda. Se nós imaginarmos como funcionam os aparelhos de rádio, de televisão, nós vamos compreender um pouco deste funcionamento. Porque existem emissoras em vários pontos do planeta emitindo os mais variados tipos de programas, e nós não estamos percebendo, mas nós estamos sob essas influências. Se nós sintonizarmos o nosso aparelho de rádio ou de TV numa certa estação, nós vamos perceber diretamente o que está vindo daquela estação. Das outras não percebemos, mas aquilo está aí. Basta que a gente mude de canal e nós vamos receber diretamente na nossa tela as imagens e os sons que estão vindo de lá. Mas a influência de todas está aí, mais ou menos presente, mais ou menos intensa. Então, todas essas influências caóticas, negativas, que vêm de outras pessoas, que vêm de seres desencarnados, que vêm do coletivo, que vêm desta falange de forças involutivas, de forças azúricas, e que estão permanentemente presentes, elas estão aí, assim como as influências evolutivas. Então, depende de onde está a nossa atenção, em que nós estamos colocando o nosso coração, quais são as nossas prioridades, quais são as nossas prioridades na vida, o que nos move, o que nos leva a nos organizar da maneira como nós estamos nos organizando. Então, se você percebe em você uma reação que não mais condiz com a sua consciência atual, e aquela reação vem, você pode não se identificar com ela, você pode afirmar que você não é aquela reação, você pode pedir ajuda dentro, para os níveis internos, essa gama de influência evolutiva que existe dentro de você. Você pode apelar para esses núcleos internos, para os instrutores, as hierarquias, para essa energia guerreira que existe em cada um de nós, e até para essa energia guerreira que existe fora de nós também, que está disponível para nos manter nessa senda evolutiva. Então, é como se você mudasse a estação do seu aparelho. Por mais caótica que seja uma situação, por mais confuso que seja o estado no qual a gente possa se encontrar num certo momento, a gente pode invocar o outro lado. E, às vezes, é questão de instantes. Se a pessoa tem uma mente suficientemente forte para tirar a atenção completamente desse movimento confuso e colocar a atenção do outro lado, às vezes basta isso para que a situação mude. E, principalmente hoje, em que o estado de caos é muito grande, nunca houve tantas pessoas obsedadas como existe hoje. As pessoas estão enlouquecidas pelas cidades. Exatamente num momento como este, nunca houve tanta ajuda e a luz nunca esteve tão próxima como está hoje. Então basta que a gente se volte para o lado da luz, porque a ajuda está aí. A gente dá permissão para que essas forças da luz atuem, porque elas respeitam o nosso livre-arbítrio. E nós temos um aprendizado nesses processos. Você pode perguntar, mas se as forças da luz estão aí, por que é permitido que aconteçam essas coisas como acontecem? Por que nós ficamos passando por essas provas, nós ficamos sob essas influências? Porque nós temos um aprendizado aí, temos um equilíbrio kármico para ser feito e temos um aprendizado. Nós temos que aprender a lidar com essas forças. Porque os monstros são os pés do trono. Essas forças são os pés do trono. Então, se nós temos que reinar sobre esses níveis, se nós, como ser interno, temos que ser o Senhor, nós temos que aprender o controle dessas forças. E essas forças vão deixar de ser forças caóticas para estarem a serviço de um plano evolutivo. Vão continuar sendo forças básicas. Os monstros são os pés do trono. O início deste dito é o seguinte: quanto maior a luz, maior é o monstro. Então, à medida que nós vamos fazendo contato com esses núcleos internos, que a nossa luz vai aumentando, nós não vamos ficar livres desses pequenos demônios que ficam nos assediando. Nós vamos encontrar aqueles que estão por trás desses pequenos. Então nós ficamos lidando com essas forças de conflito que não são nada, isso aí não é nada diante daquilo que existe em nível planetário, dessas forças azúricas que estão comandando esses movimentos caóticos hoje no planeta. Então, essas pequenas coisas que nos causam tanto distúrbio, isso não é nada. Na medida que a nossa luz vai aumentando, e nós vamos encontrando aquilo que está por trás dessas pequenas forças, que são monstros, né, simbolicamente, muito maiores do que esses pequeninos que ficam nos assediando aí no funcionamento diário. Conta a história, ou as lendas, ou o mito, que Santo Antão, quando se retirou para os desertos, ele era agredido até fisicamente por essas forças involutivas. Porque sempre que nós estamos diante de um momento de dar um passo evolutivo, nós vamos ser influenciados por essas forças negativas, involutivas, para que a gente não dê esse passo. Então, vocês têm uma oportunidade evolutiva, vocês vão ser influenciados para sair dessa oportunidade evolutiva. E, às vezes, essas forças negativas trazem até boas propostas. Não são más propostas, são boas propostas, mas que não são o plano evolutivo. E Santo Antão, então, ele estava nesse momento, ele se retirou para o deserto, ele tinha um trabalho a fazer, em solidão, e ele era assediado. E, com o passar do tempo, a linhagem guerreira em Santo Antão foi despertando, ele foi aprendendo a lidar com essas forças, que são os pés do trono. Ele foi construindo esse trono, e as pessoas iam até ele para se aconselhar, e quando elas se aproximavam, elas viam Santo Antão em silêncio, em oração, com os olhos fechados, muito concentrado dentro da caverna, e diabinhos, os demônios, varrendo a caverna, limpando, mantendo tudo em ordem. Então, é assim, aqueles diabinhos que ficavam importunando Santo Antão no princípio do caminho, depois eles serviam Santo Antão, deixavam Santo Antão fazer o que ele tinha que fazer e ficavam cuidando da casa, dos afazeres, né? Isso diz a história. Nós não temos que temer as influências dessas forças. Nós temos que ter o conhecimento. Então, dizer, isso aqui não sou eu, você fecha as portas que estão abertas e as coisas começam a acontecer de maneira diferente.